Esta semana nos leemos la Torah, el cuarto libro de la Torah. Perdón, encerramos la lectura del tercer libro de la Torah, el libro de Vaikra, con la lectura de Parashat Bechukotai. En Israel ya encerraron la semana pasada, estaban comenzando la semana cuarto libro. Y aquí, este tercer libro de la Torah, encerra como parashá muy significativa, muy famosa. ¿Qué nos hacemos cuestión? Explicamos semana pasada de encerrar esa semana, porque semana que viene ya comenzamos Bamidbar antes de Shavuot.
Así pesada esa parashá.
No, parashá no, trecho de hoje. Se estudou, o trecho de hoje. Ontem, antes de ontem, estava leve.
Bem pesado.
Que horrível, pesado.
Então, na verdade, essa parashá, primeiro que nada, além de ser o terceiro livro da Torá, se caracteriza pelo primeiro versículo, principalmente, que quando Deus nos promete neste mundo recompensa física, recompensa material para o cumprimento das mitzvot. Ou seja, muitos de nós pensariam, que me adianta Deus me recompensar com o Lamabá, com coisas grandiosas, espetaculares, sobre o trabalho físico? Neste mundo a gente entende de quê? De coisas deste mundo. Então, o que Deus tem que nos dar para o cumprimento do Torah e Mitzvot? Recompensa neste mundo. O que seria recompensa neste mundo?
Materiais, recompensas
materiais. Coisas materiais. Então ele começa dizendo, Imbechukotai telecho vet mitzvot tishmeru vasitem otam. Se vocês vão se conduzir nos meus dogmas e guardarão minhas leis e os farão, venatatigis mechem beitam, vou dar a chuva no seu tempo, vetzasadei tempirio, e a árvore do campo vai dar seu fruto. E assim nos dá várias recompensas físicas e materiais.
Na verdade, isso é simbólico, né, Rabino? Quando ele fala que ele vai dar uma recompensa no campo, pode ser uma recompensa no trabalho, independente de qualquer outra coisa, é isso, né?
Então, na prática, o que Deus nos dá aqui? Claramente um acordo. Você faz o que você tem que fazer e eu vou te sustentar, vou prover as tuas necessidades. Literalmente. De forma genérica, o que Deus nos ensina? Que existe recompensa, sim, física, para o cumprimento das mitzvot. As mitzvot são conceitos espirituais. Fazer uma mitzvah, é verdade que quando dou um sanduíche para um pobre, estou alimentando ele. Mas na prática, o que estou fazendo? Fazendo algo espiritual, uma mitzvah, cumprindo com a vontade de Deus, provocando para Deus, entre aspas, o quê? Uma satisfação, um prazer.
Independente de quem seja, um índio ou um guai.
Não estou entrando no mérito da questão do que sabor é o sanduíche. Eu fiz um ato material, mas que na verdade é um ato espiritual. Então surge aqui a pergunta, recompensa, se o ato é espiritual, deveria ser espiritual. Então, os sábios explicam que, na verdade, Deus está dando aqui, vemos na Parashá, nos dá recompensa material, não recompensa espiritual. Em nenhum momento Deus te diz, vou te dar o Olam Haba, você vai estar com os tzadikim. Em nenhum momento a gente dá recompensa espiritual. Fica no espectro e no plano material. Como pode ser? A Gemara, na verdade, diz, Schar mitzvot ve'ayay maleika. A recompensa das mitzvot não existe neste mundo. Então, como a Torá nos diz aqui que tem? Então, uma contradição. Alguém não estudou, não fez direito a lição de casa? Explica-nos, o sábio, na verdade, Deus não nos está dando aqui recompensa. Realmente, a recompensa é espiritual. A recompensa das mitzvot, como a gente fala, é asfaltar a estrada aos céus. O que Hashem está nos dando aqui? O que parece ser uma recompensa são melhores condições. Por quê? Quando você faz uma mitzvah, você ganha o mérito de fazer mais outra mitzvah. Uma mitzvah puxa outra mitzvah. Tem um efeito, uma corrente positiva. Então, quando faz uma mitzvah, eu vou trazer, fazer outra, mais uma mitzvah depois. O que isso significa? Quando faço uma mitzvah, eu estou fazendo a vontade de Hashem. Então, o que que Hashem me faz?
Te fortalece.
Me dá condições de fazer mais. Então, quando Ele me dá parnassá, tranquilidade, sossego, abundância, fartura, etc., o que que está fazendo? Me dá condições emocionais, condições sociais, condições econômicas, para poder fazer mais mitzvot.
E tempo também, né?
É?
E o tempo para chegar
na próxima. Também.
É o tempo.
Por exemplo, o versículo diz que Deus vai dar a chuva no seu tempo. Quando que é a chuva no seu tempo? Quando que?
Para que tudo floresça direito, correr
os frutos. O tempo exato das coisas, da necessidade.
Então, os sábios dizem como uma forma da chuva no seu tempo, quando que é? Na sexta-feira à noite. Quando o pessoal voltou de Shabbat da sinagoga para casa, ele fica em casa e a chuva não atrapalha ninguém. Então chove à noite, quando estamos em casa, não atrapalha ninguém, está todo mundo em casa. Por quê? Porque quando te dou alguma coisa, se vem chuva, é bênção. Mas eu te dou fora da hora, no momento que te atrapalha, então não é tão legal.
Quando chove na sucá, não é uma coisa ruim, então.
Quando chove na sucá é comparado com um amo que joga um, assim diz a Guimarães, um copo na cara do escravo. Pede para o servo, me traz um copo de água, pega o copo de água e joga na cara dele. Assim está trazido o exemplo. Ou seja, pareceria que Deus não está querendo nossa mitzvah quando chove. Por isso que fazemos questão de ficar na sucá. Ah, você não quer? Não faz mal. Você está me jogando o copo na cara? Eu não me ofendo, eu não fico chateado.
Puxa, já tomei tanto copo na cara, agora que entendi.
Então, nós vemos aqui, então, na Parajá, nos dá condições. Eu vou dar um exemplo prático. E tinha uma pessoa que é um bom vendedor. Está vendendo bem. Então, o que que eu vou dar para ele?
Vai continuar para vender mais.
Eu vou dar para ele, eventualmente, um carro para poder visitar mais clientes. Porque ele vai poder aumentar o potencial de venda. Vou dar para ele condições. Vou dar um celular com internet e com tudo. Para ele poder estar conectado e ser mais produtivo. Ou seja, o que eu estou dando? Estou dando uma recompensa. Quando vem um funcionário e dou um carro, ou dou um celular com todas as ferramentas, estou dando o quê? Uma recompensa? Ou tolo pensa que é uma recompensa? Na prática estou dando para ele uma oportunidade de produzir mais, e tirando dele a desculpa que ele não consegue produzir mais. Então agora vou poder te cobrar mais. Um diretor de uma empresa que ganha um carro, é uma recompensa ou é um compromisso?
O carro nem está no nome dele.
Ele tem o benefício de uso.
É um fringe para chegar na empresa e sair da empresa.
É um fringe benefit.
Mas justamente a empresa deduz de despesa, lança como uma despesa, e te dá uma condição melhor com intuito e uma perspectiva.
Melhor trabalho e maior produção.
Então o que, cara? Agora você não tem mais desculpa. Entende? E assim por diante. Então, se eu quero que alguém produza, não vai ser o aparelho do telefone que vai limitar. Vamos embora. Eu te dou. Ah, porque eu preciso um laptop para trabalhar. Você precisa de um laptop para trabalhar? Dessa maneira você vai produzir? Está dado. Na prática, o que que eu fiz? Eu dei algo, mas na prática estou esperando, em troca dele, uma produção maior. Estou esperando dele que ele me dê um retorno maior. Isso é recompensa?
Não.
Essas são condições de trabalho. É isso que Hashem faz conosco. Hashem nos dá mais condições de trabalho. Se nós pensamos que isso é recompensa, somos tolos. Hashem não se importa que a gente viva bem, que a gente mora num bom apartamento, que a gente tenha um bom carro. Mas tudo isso é para quê? Para eu ter melhores condições de servir a Hashem. Ou seja, o exemplo que eu costumo dar. Só que nós somos ingratos. Por quê? Hashem nos dá condições, fazemos o quê? Compramos uma casa na praia, e em vez de ir rezar com o minyan, vamos na praia, e não tem shaban, tem que aproveitar, tem casa na praia. Então, tudo que Deus nos deu de condições, usamos contra Ele. Ao contrário, compra a casa onde tem minyan, e vai lá e tem a minyan, participe do minyan, e mostra a Hashem, você está me dando condições, eu estou aproveitando elas para te servir melhor. E se você me der mais condições, eu vou te servir melhor ainda. Estava justamente semana passada falando com uma pessoa aqui da sinagoga, que ele voltou de uma viagem, tinha uma férias agora em Guangzhou. Ele voltou, ele foi de executiva. Falando sobre... Falou que o melhor investimento que ele fez. Viajou daqui para Londres, ficou acho que 12 horas em Londres, então dormiu toda a viagem deitado, como gente. Chegou lá, foi na sala VIP, tomou um bom chuveiro, comeu, descansou, relaxou, rezou, tudo mais. Pegou o voo para Hong Kong, dormiu a viagem inteira deitado como gente, chegou, pronto, bonitinho, em folha para trabalhar. Caso contrário, você chega na econômica, feito um bagaço, aí tem que parar 2 dias porque está sem dormir, o fuso horário. Falou, são 2, 3 dias que você está lá, está zumbi, não produz, consome hotel, consome refeição, tempo perdido, até que você cai de novo na real e consegue produzir alguma coisa. Então ele disse, o que eu fiz? Eu fiz um investimento. Isso me deu condições de quê? De chegar lá e estar pronto para já produzir. Então, são formas diferentes de ver as coisas. Se você pode pensar que é um benefício, esta é a recompensa. Só que é uma tolice pensar que essa é a recompensa. Ok? É um benefício que em troca tem atrelado uma responsabilidade, ou melhor dito, um compromisso. Ok? Então, quando a gente promete aqui condições, por isso que isso vem explicar aquilo que lhe falamos no início. Como pode ser que Deus, por mitzvot, que são conceitos espirituais, nos dá recompensas físicas e materiais? São moedas diferentes, não compensa o outro. Como a gente costuma dizer, tem coisa que o dinheiro não compra. Certo? Tem eventualmente certos prazeres, nahes, satisfações que não se compram com dinheiro nenhum. Filhos, netos, pais, avós, enfim, tem gente que tem um Baruch Hashem brajá, essa brajá não se compra, então tem que saber aproveitá-la. Quem tem, como diz na canção de Iri Shemame, que rico que é aquele que tem. Porque as de chance de que chique fungot. É o mais bonito presente enviado de Hashem. Só que esse falta seria, sempre o valor.
Esse sim é um presente divino.
Sim, mas o que eu quero demonstrar que não, quando Hashem te dá, não é que está te dando uma recompensa. Porque não, uma coisa não recompensa a outra, não é. Ok? Tem coisa que não é recompensada. Você tem prazer, tem uma satisfação que não é dinheiro. Obviamente, todos precisamos de dinheiro para viver, para subsistir, para pagar nossas contas. Ok? Então, da mesma forma, aqui na Parashá. Voltando mais um pouco, a Parashá nos começa dizendo que a gente faz as mitzvot. Temos 2 tipos de mitzvot, mitzvot que são dogmas e mitzvot que são leis. Bechukotai são dogmas, certo? Mitzvotai tishmeru, minhas leis guardarão. Tem uma diferença muito grande. Por quê? primeiro que nada, os dogmas, eles vêm em hebraico da palavra chok, que é dogma, da palavra hakika, que significa gravado. Que a gente deve ter as mitzvot. Como, qual a diferença da palavra, no caso, que hukotai se refere de telechu, caminharão, avançarão, mitzvotai tishmor, tishmeru, os meus preceitos, minhas leis guardarão. Por que no primeiro diz que esses dogmas você vai caminhar, vai avançar? Então tem aqui uma explicação muito profunda, muito interessante, que a palavra dogma vem da palavra gravura. Quando você avança e evolui com tuas mitzvot, quando elas estão o quê? Quando elas estão gravadas, o que significa?
Que não vão se perder, não vão se modificar.
Não. O escrito também pode não se perder, não se modificar. Há uma diferença. O escrito é tinta sobre o papel. Eu tenho tinta e tenho papel. Certo? O gravado, o texto e a pedra ou a madeira são uma coisa só. A escrita faz parte da madeira. Dizem nossos sábios, explica assim, Hassidut, quando a gente cumpre as mitzvot, a gente estuda as mitzvot, de forma que elas são gravadas em nós, elas fazem parte de nós, não é algo agregado. Tem aquela pessoa que é falso, ele fala uma coisa, mas faz outra. Ela fala, puxa, você é meu grande amigo. Quando ele fala isso? Quando você paga um almoço. Mas ele te convidou alguma vez para almoçar? Não. Ele te chamou uma vez para casa? Não. Mas você é meu grande amigo. Vou te dar um abraço. Na prática, tem algo que é, e da boca para fora. Agora, tem gente que é autêntica. Que aquilo que ele te faça, você sente que vem de coração. Ele não fala da boca para fora. Ele não está querendo agradar ou alguma coisa de retribuir porque tem um interesse. Porque quer tomar algo de você. Quer receber algo em troca. Porque ele realmente é sincero. Ele te convida quando precisa te convidar e acabou. E as portas estão abertas mesmo quando você precisa e não foi convidado. Pode vir, vai. Mas o porquê? Qual a diferença? Isso faz parte dele. Ele é autêntico.
Mas é nesse sentido que eu disse, gravar não é no papel nem na própria pessoa, é na própria alma.
Bom, eu não entendi, você quis dizer, não foi o que disse.
Você me cortou, você falou não.
Você terminou de falar, você falou que tem a tinta e por isso que é eterno.
Eterno dentro da gente.
A tinta não é eterna dentro da gente.
Não, mas a gravação.
Ah, isso sim.
A alma da gente é eterna, como a própria alma. Isso não se esvai.
Mas por quê?
Porque você é aquilo.
Exato, essa é a questão. Porque faz parte de você. Exatamente. Não é algo acrescentado, não é algo. Obviamente, tem um nível que diz os nossos sábios: Mitoch shelo lishma, ba lishma. Uma pessoa faz algo forçado, faz algo por obrigação, faz algo falsamente. Ele tem um falso amor ao próximo. Ele pode vir e criar o hábito de desenvolver amor ao próximo verdadeiro.
E gravar. No próprio ser.
Mas pode ser. Agora, quando isto já de cara já faz parte, quando de cara já é gravado, aí você consegue fazer melhor, você consegue ser mais autêntico, mais íntegro. Qual é a virtude aqui? A integridade, ela nos leva a quê? A telecho, a evoluir, a avançar. Quando isto faz parte de você, quando está no nível de hukotai, de que está gravado em você, que faz parte de você, aí você evolui. Por que você evolui? Porque você não está atuando. Você não está fazendo uma performance. Não é que quando tem um, sei lá, o cara está o chefe, ou está o diretor, ou sei lá o que, o patrão, ele faz tudo bonitinho para, ó, a riqueza se vir. Por quê? O patrão está aí, ele vai. Ele que assina meu cheque. E tem aquele que não, que ele é autêntico. Ele não faz. Não está atuando, não está representando um papel. Emete verdadeiro. E quando você é verdade, aí você evolui. Isso que a Torá nos ensina aqui. Quando você é aquela pessoa íntegra, por isso que a palavra integridade é tão importante na Torá. Ao ponto que nós já falamos uma vez, isso é um parashat Noach. Quando a Torá define que Noach era que? Ish tzadik tamim. Era um homem? Quer ser homem? Não é qualquer um que é homem, com H maiúsculo. Era tzadik, que mais ainda, e tamim, mais ainda. Por quê? Porque tamim é maior do que tzadik, inclusive. Ser íntegro é uma virtude maior ainda do que ser tzadik. De todas as maneiras, voltando ao nosso assunto, não quero me distrair do tema. O que nós devemos almejar é o cumprimento das mitzvot desta maneira de gravura. E quando fazemos desta maneira, aí sim estamos evoluindo. Caso contrário, não estamos evoluindo. Só estou colocando uma fantasia. Obviamente que enquanto estou fazendo bem, o bem que eu faço está aí. O bem está sendo feito. Não, ninguém desmerece, ninguém está tirando mérito, ok? Mas existe aqui um nível muito mais elevado, muito mais profundo. Uma outra questão importante quando falamos em Parashat Bechukotai, esta parashá também é muito famosa, como o Marcos disse, muito pesada, principalmente para quem estuda o mais do dia, ou do trecho do correspondente ao dia de hoje, que a parashá traz 49 maldições. E dentro das 49 maldições, coisas muito pesadas, muito negativas, muito difíceis de ir, ao ponto que nós vemos quando lemos a Torá, tem o costume tradicional é, nesse trecho, sob o próprio leitor da Torá, sem ser chamado, ou sob alguém sem ser chamado, no caso que o leitor da Torá é Cohen ou Levi. Por quê? Para nós, tradicionalmente, não chamar, ah, vem você nas maldições, vem.
Mal olhado.
Você que merece. Sabe, muitas vezes, sei lá, vocês têm um trecho na Torá que está falando da construção de um lar e tudo mais, ou de amor, ou de casamento, então se chama um noivo para esse trecho. Isso é como simbolismo. Se chamar alguém para as maldições, não é um bom sinal. Então se costuma chamar, sim, chamar aquela forma tradicional, Yahamod, certo? E uma outra questão importante que a gente deve exaltar e mencionar, quando chega a hora de ler esse trecho, se costuma ler um pouco voz mais baixa e mais rápida. Tradicionalmente isso é costume, para quê? Para não fazer muita questão das maldições. Nas maldições a gente não precisa fazer, mas tem gente, justamente por isso, porque são maldições, que saem da sinagoga, conversam, não prestam atenção. Pessoas, estamos falando que são sérias, não aqueles que conversam sempre ou saem sempre para não ser chamado, que Deus me livre, vou ter que doar. Imagina, se me chama na Torá, vou ter que, vou morrer com algum, como se diz, certo? Não.
Qual a necessidade de haver maldições?
Calma, vamos chegar lá.
Tudo calmo.
Então, na prática, essas pessoas que saem, nossos sábios criticam muito isso. Por quê? Primeiro, porque faz parte da Torá do mesmo jeito que qualquer outra parte da Torá. Uma Torá é completa quando tem todas as suas letras e todas as suas passagens. Se faltar essa passagem, a Torá não é kashé. Faz parte da nossa sagrada Torá. Segundo, temos, do mesmo jeito que temos que ouvir o trecho que traz os 10 mandamentos, o trecho do Shema Israel, eu tenho que ouvir esse trecho também. Terceiro, e aqui responde também a pergunta do Durval, por que que a Torá menciona as maldições? Porque muitas vezes a pessoa precisa ouvir se você vai colocar os dedos na tomada, vai levar choque. Às vezes a pessoa precisa ouvir isto. É necessário a pessoa ter um pouquinho de se tocou, que a coisa está complicada.
Melhor ouvir do que passar por isso.
Bravo. Na prática, diz, tem um comentário que diz, isso está trazido em relação para Shad Kitabu, que tem o dobro de maldições, 98. Diz, por quê que tem tantas maldições, antes de Rosh, lá é duas semanas antes de Rosh Hashanah, para ter uma semana de intervalo entre Parashat Kitavó e Rosh Hashanah, para justamente a pessoa ouvir, quando ele ouve e fala, peraí, isso não quero, e isso motiva ele a fazer chuva. Agora, aquele que não ouve, isso que explica o Hafetz Chaim, Israel Meira Cohen de Rodin, ele explica... Tem aqueles que, como falamos, conversam saindo da sinagoga, que não querem ouvir esse trecho negativo. São aqueles que, quando têm uma doença, não vão no médico para saber que estão doentes. Mas também não se curam, não se tratam. Eles não estão fazendo certo quando não ouvem. Ouvir o negativo é bom. Saber que se você vai comer algo que está estragado, vai te fazer mal, é bom. Por quê? Porque se você não acreditou, você vai sentir na pele, e isso vai te fazer, na próxima vez, se cuidar com o que você come. Vai te endereitar. Isso daqui é uma questão importante que a gente tem que ter. É importante para todos e cada um de nós aprender essas lições da Torá. A Torá tem essas partes negativas, sim. Inclusive, uma das coisas mais bonitas da Torá é isso. A Torá é verdadeira. A Torá nos fala de seres humanos. A Torá nos conta que Yosef quase cai em tentação. Que Yaakov quase manda matar, queimar viva a nora, pensando que ela foi promíscua, para não dizer outra expressão mais forte. A Torá nos conta. A Torá não nos oculta, não nos apresenta nossos protagonistas como pessoas, anjos. Não, são seres humanos. São seres humanos com dificuldades. E a Torá nos avisa que também no mundo tem coisa negativa. Tem problemas, tem maldições, tem coisas erradas. E geralmente quem provoca isso errado? Somos nós. Você fez a opção errada, você vai colher errado. Não tem erro. Você é o responsável. E nós devemos nos responsabilizar pelos nossos atos.
Ok, Rabino, se alguém se sente mal ouvindo essas maldições e sai porque se sente mal, isto é um pecado?
Sim. É que nem você vai no médico e o médico começa a te dizer que você está doente e você sai.
No meio da consulta.
Em vez de você ficar, ouvir e aprender como tratar a doença. Como corrigir o problema. É muito simples. Eu vou no médico e me diz que eu não estou enxergando direito. Aproveitar que chegou o Maurício. Não estou enxergando direito. Então o que eu faço? Eu vou embora. Ah, não quero ouvir isso.
Não quero esse merda.
Ao contrário, se eu ficar, ele vai poder me tratar, me receitar os óculos apropriados para eu poder sim enxergar. Entendeu? Eu, ao contrário. Ah, eu não gosto que o médico me diga que preciso usar óculos. É antiestético. Mas pelo menos eu vou enxergar. Eu posso ficar antiestético, miope, ou perdono, estético miope ou não é estético enxergar? Você prefere ficar miope? É teu direito. É verdade. Concordo contigo. Isso que o Hafez Haim nos diz. Tem pessoas tolas que saem da sala porque não querem ouvir. Lhe faz mal. E? Quem falou que a criança que tem que tomar xarope, o xarope tem que ser agradável? Geralmente o xarope é ruim. Sabe, a criança fala com vontade. É ruim, não quero, não gosto. É verdade. Não é para ser gostoso. Não é um chocolate, não é uma bala. É um xarope que é para curar, para tratar. Tentamos disfarçar um gosto ruim, desagradável, amargo. E se não conseguiu? Tem que tomar igual.
Tem gente que sai da sinagoga para não ser chamado um coen, às vezes um levi, ele sai de propósito. Isso pode, né? Não, tem mais um coen. Vamos ver se tem três coen. Um sai para não ser... Porque ele não quer mesmo.
Não precisa sair. Fala, olha, chama outro. Por que sair? Sair, eu entendi, mas sair é como um desrespeito. Na hora que eu vou dizer, sabe o quê? Pessoal, eu vou distribuir agora uma nota de 100 reais. Aí ninguém sai, não?
Sim, mas não é o Silvio Santos, é o Rabino.
Eu estou te dando algo que vale mais do que 100 reais. A oportunidade de subir a Torá. Você fazer uma brajá e ser abençoado lendo um trecho... que é a palavra de Deus. Todo é quem pensa que os 100 reais vale mais.
É que o Deus desses é a grana.
Deus é o dinheiro.
Mas só complementando a pergunta do Luiz. Quando uma sinagoga grande, cheia, tem vários coelhos, e são chamados alguns. Os outros que não são chamados...
Só um é chamado.
Sim, desculpa. Chamado, os outros que não são ficam lá quietos.
Exato, não precisa sair.
É. Porque já uma vez parece, não, porque não chamaram esse, então ele achou que então ele estava sendo. Aquelas bobagens. Ruído, então ele saiu.
É, o que eu falei, ele só saiu na hora de chamar, depois ele volta para ouvir, não é que ele ficou fora.
Eu entendi. Muitos, pela minha experiência, eu não quero falar mal de ninguém. Mas já vi muitas pessoas, quando chega a Rosh Hashanah e Yom Kippur, que geralmente se costuma pedir uma doação um pouco mais substancial, que ajuda o caixa da sinagoga durante o ano. Então a pessoa sai para não ter que doar. Aquilo que falamos antes. Tá bom? Ele pode esclarecer, olha, eu posso doar tanto. Se servir, estou na lista. Se não servir, procura outro. Acabou.
Agora, quando chama o Cohen para a primeira... e depois não tem o Levi para a segunda, o mesmo fica ou pode chamar outro?
Não, não pode chamar outro.
Fica o mesmo.
Voltando à nossa paraxá, então, que estamos falando que saem da sinagoga é um erro grave. Primeiro devemos ouvir toda a Torá como falamos, e às vezes a parte negativa é tão importante quanto. Porque talvez ela nos vá motivar a fazer teshuvah. Nós vamos dizer, peraí, não, isso daqui não quero para mim. E a Torá vai nos dizendo, olha, se fazer isto vai acontecer aquilo, como uma reação em cadeia. Inclusive vimos no finalzinho da paraxá da semana passada. A mesma questão no comentário de Rashi. Marcelo, você não viu?
Não.
Entendeu? Então vê no finalzinho o comentário de Rashi.
Sim,
é muito, muito enriquecedor, porque uma coisa leva a outra. Então, justamente como uma coisa leva a outra, às vezes ouvir o negativo também é bom. Isso nos cutuca. Lógico que é bonito ouvir que Hashem gosta de todos nós. E Hashem gosta de todos nós. Mas se você manchar a camisa, vai ter que limpar. Vai ter que esfregar. Não adianta, não fica barato.
Costuma-se dizer que a gente vive com a paraxá da semana. Isso significa que nessa semana de maldições nós convivemos com essas coisas?
Pode ser, talvez. Mas talvez as maldições são coisas positivas. porque não são necessariamente maldições, são admoestações, são advertências.
É um aviso.
Então, é o teu aviso. Olha, se você vai tomar um chá muito quente com água fervida, você vai queimar a língua. Opa! Então, eu não vou tomar um chá quente com água fervendo. Porque não quero queimar a língua. O que, que vou dizer? Obrigado por me avisar. Acabou. Não tem um problema, o problema não é o chá. Então não está na água fervendo. O que, que eu faço? Contudo, tem um versículo nas maldições, lá próximo do finalzinho, que chama muito a atenção. Vezacharti et briti Yaakov, e lembrei meu pacto com Yaakov, e o pacto com Abraham, e vou lembrar o pacto com a terra, etc. Já Deus nos diz no meio das maldições, e aliás esse versículo a gente lê quando? Ninguém estava aqui onde eu interro, que eu falei isso mesmo lá, mas de outra maneira, uma outra explicação. Não estou repetindo, não se preocupe. O que, que era? Que Deus está dando no meio das maldições, está falando uma coisa, tu vou lembrar o pacto que fiz com os antepassados, com os patriarcas. Certo? Abraham, Yaakov, aliás, começa com Yaakov, depois, e não menciona Yitzhak, e Rashi explica por que não menciona Yitzhak. Se alguém tem, está no hitas de hoje. Mas por quê? Por que no meio das maldições Hashem lembra que somos filhos de Abraham, Isaac, Jacob, etc.? É justo? E ainda lembra de Aretz Eskor. E ainda vou, e a terra também vou lembrar. A terra eu entendo. Vou lembrar a terra e não vou deixar a terra produzir as recompensas que vocês precisam. Toda a economia vem aonde? Da terra. Ok? Deus vai lembrar tudo isso. Que negociação é essa? Que maldição é lembrar que somos descendentes de Abraham, Isaac e Jacob? Isso é maldição. Isso é um mérito. Prova estará que nós usamos esse versículo nas orações de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, como pode ser? Tem algo aqui que não está batendo.
Para poder ser misericordioso,
isso no meio das maldições? Isso é uma maldição, mas está dizendo que isso é uma maldição? Está dentro das maldições, não está dentro das bênçãos.
Mas como está escrito isso? Para entender que está dentro.
Eu sugiro pegar depois no Vishinantam, eu vou te dizer em que versículo está.
Enquanto isso, você pode assinar o Vishinanta. Aí você não precisa perguntar.
Capítulo 26, versículo 42. E lembrarei meu pacto com Jacob, meu pacto com Isaac, meu pacto com Abraão, e a terra vou lembrar. E depois diz no versículo 45. E lembrarei para ele o pacto que fiz com os primeiros, que tirei da terra do Egito, Meretz Mitzrayim, Meretz Mitzrayim, Leinei Agoim, aos olhos das nações, Liot Lachem, Lahem Leelokim, para ser para eles um Senhor, um Deus, Ani Hashem, eu sou Deus. Essas são as maldições. Puxa. Eu vou lembrar aqui o pacto que fiz com os antepassados, com aqueles que tirei do Egito, que você é o Deus de vocês. Isso é uma maldição.
Quer dizer que apesar da maldição, ele não vai nos abandonar.
Talvez ao contrário. Hashem está aqui, na verdade, cobrando de nós.
Mostrando que fez tudo isso,
não. Mostrando para nós
o que ele fez.
Não. Quem somos? o compromisso e a responsabilidade que temos. Ser descendentes de Abraão, Isaac e Jacob, ser descendentes daqueles que Deus se deu o trabalho de tirar do Egito com as 10 pragas e os 10 milagres e tudo mais, partição do mar, nos torna em quem? Não somos qualquer um. Então de nós a gente espera mais. Se nós fôssemos um Zemané, se nós fôssemos qualquer um que não teve educação, não tem história, não tem trajetória, não tem raízes, meile. Cara, não teve cultura. Cara cresceu sozinho, no meio da selva. Ignorante, não sabe ler e escrever, nunca viveu, conviveu em sociedade. O que, que podemos esperar dele, coitado? Mas espera aí, você se formou, você estudou, você veio de um lar digno, você teve uma educação proeminente. Espera aí, de você eu espero mais. Sim, nas maldições, a gente está cobrando de nós. Você não pode argumentar qualquer coisa. Você não pode dizer não sabia. Em geral, desconhecimento da lei não é razão para se isentar dela. E quando você estudou as leis, quando você se preparou, quando você é descendente de Abraão, Isaac e Jacob, peraí, de você espero mais. Hashem espera de nós.
E quando nós recebemos a lei
de Deus? E quando nós recebemos a lei, quando nos tirou do Egito, tudo o que ele fez, não é para agora a gente dizer, chutei o pau da barraca, dá-lhe-se. Não, peraí. Então tudo isso naquele momento é uma cobrança. Não é um privilégio, é um compromisso. Você pega teu filho e você cobra de teu filho. Aí teu filho que foi na praça brincar e chutou a bola e quebrou um vidro de um carro. Você vai falar o que para teu filho? Bem feito. Ou você vai chamar a atenção dele? Calma, não terminei a história. Aí, de repente, um outro menino qualquer está no mesmo parque jogando bola e quebra o vidro de outro carro. E para esse menino você não fala nada. Aí o que teu filho vai te dizer? Peraí, por que para ele você não dá bronca e para mim sim? O que, que você vai dizer para teu filho? Há uma diferença. Ele não é meu filho. Dele não estou esperando senso de responsabilidade, compromisso, cuidado, atenção. Dele não. Eu não posso fazer nada. Mas você é meu filho. De você eu estou esperando mais. Não é porque meu filho que estou encobrindo, ao contrário, eu estou exigindo. Então ser meu filho, no caso, não virou um privilégio, virou um efeito contrário. Meu filho vai dizer para ele, de mim você cobra mais? Sim, porque eu sei a educação que você teve, então de você espero mais. Não porque cobro mais de meu filho, porque, como se diz, quero ser tão justo com meu filho, que exijo mais dele que dos outros. Não. Exijo dele, porque eu sei que eu dei para ele o suficiente para estar no nível de ser exigido. Porque eu investi à altura. Isso que faz a diferença. Não é o fato que, por ser meu filho, que estou castigando, ao contrário. Então Hashem nos fala a mesma coisa. E nos meios das maldições, Hashem nos diz, espera aí, cara, não vai se sentir que é um privilégio. Eu não te escolhi, te tirei da terra do Egito para você sair lá e ficar agora na praia, na Bahia, tomando água de coco. Não foi para isso que eu te tirei do Egito. Não foi para isso que eu fiz o pacto com Abraão, Isaac e Jacó. Eu fiz porque tenho um compromisso. Isso daqui não é um privilégio somente, é um compromisso. Esse compromisso requer comprometimento da nossa parte. E isso daqui é a explicação por que está no meio das maldições. Um comentário muito interessante que vale a pena a gente levar conosco.
Ficou claro. Então, Abino, o que eu queria dizer, não sei se você falar certo, é Schwer-Sizin-Ahit.
Schwer-Sizin-Ahit.
Exatamente. É pesado, é duro ser um judeu, porque tem essa mais, responsabilidade.
É mais pesado, não sei.
Mas, você responde, over this is.
Como?
Mas é doce.
Ah.
É. Você já ouviu falar... Quando alguém abençoa uma pessoa, abençoa outra, diz: Zan Hassid Sostobn Idishenaches. Você tinha Idishenaches. Então outro responde: e tem Naches, que não é Idish? Não é Naches. Isso não é Naches. Pode ser alegrias, mas não é Naches. Naches é somente Idish. É um fato.
Tudo resume.
Mas é um compromisso. Quando a gente fala que nós somos o povo escolhido, não é que a gente fala isso querendo se adjudicar ou se promover com uma pretensão de vida fácil. Ao contrário, justamente por isso que somos mais exigidos e cobrados.
A gente do outro menino não se chama a atenção.
Se o carro fosse seu, você vai chamar.
Isso que eu queria dizer. Chegou uma. Bingo.
Porque você é um egoísta e só está pensando nos teus bens. Não está pensando na formação, na educação do outro menino. Porque se o carro não for teu, você não se mete. O que demonstra que você é um grande egoísta.
Mas meu carro não aconteceu.
Muito bem respondido. Para calar a boca.
Não se preocupa, mas
aí o versículo seguinte, só aproveitar, é importante. Logo o versículo seguinte, que no mesmo capítulo 26, versículo 46, a Torá diz: Eile achukim veamishpatim veatorot. Estas são os dogmas e as leis e as torot, em plural. Asher natan Hashem beino bein bnei Israel, que Deus deu entre ele e o povo de Israel, be'ar Sinai be'yad Moshe, no monte Sinai, através das mãos de Moshe. Aqui tem dois comentários importantes que eu queria mencionar. Primeiro, quando a Torá diz aqui, Eile a Torot, estas são as Torot, aqui a Torá está dando uma deixa, como Rashi comenta, se refere à Torá escrita e à Torá oral. Ambas as Torot. As duas Deus já nos deu no Monte Sinai, através de Moshe, como diz claramente o versículo. Então, isso daqui que algumas pessoas querem alegar, que isso veio depois, que foi a Torá oral não existe, aquela história dos caraítas, etc. Ou movimentos hoje em dia modernos, seja um judaísmo moderno, que Moshe com um grupo de pessoas, ele está indo claramente contra a Torá. De acordo com a Torá, temos a Torá escrita e a Torá oral, as duas Deus deu a Moshe. Uma deu escrita e foi ditando, e a outra deu oralmente para Moshe durante os 40 dias e os 40 noites que estava lá no Monte Sinai. E isso foi passado por tradição, como diz claramente no Pirkei Avot no início, e no Pirkei Onu, mais extensamente na introdução do Maimônides na sua obra máxima. Isto primeiro é um comentário. E segundo, diz aqui o versículo que Deus deu entre si, beinó, leben bnei Israel, entre ele e o povo de Israel, e os filhos de Israel. De aqui vemos claramente, isso vai responder uma pergunta que você fez antes, as mitzvot foram dadas para Yehudi com Yehudi, entre os Yehudim. Obviamente, não significa que tinham que sair matando. Quando diz não matarás, então não mato Yehudi, posso matar qualquer um. Óbvio que não. Ok? Mas as mitzvot são normas de, como chama? De
comportamento
de comportamento de um Yehudi para com outro Yehudi. As mitzvot, quando se fala entre um homem e seu semelhante, esse semelhante é um Yehudi também.
Maser é só para judeu.
Sim, todas. Todas. Tem mitzvot, calma, tem mitzvot que a gente faz porque temos que coexistir e conviver em sociedade pacificamente com nossos vizinhos e demais. Ok? Ser prestativo, ser solícito, ser educado, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Entendeu? Isso é que convivemos em sociedade. Mas aquelas mitzvot que a Torá nos dá de homem para com seu semelhante, beinó, o bené Israel, só entre Deus e o povo de Israel, ou seja, ele com o povo de Israel e nós entre nós também.
Por que somos tão poucos então?
Quem falou que temos que ser numerosos?
Porque assim falou, vai ser tão numerosos quantos...
Vai ser. Quem falou que tem que ser hoje? Imagina quando Mashiach chegar e voltarem todos que já passaram.
De vez em quando eu fico com essa questão interna. Se é tão impactante, importante, o povo foi escolhido. E a maioria da população não é.
Aí que tem graça.
Não liga e não...
Aí que tem graça. Porque temos livre-arbítrio. Se Deus nos fizesse robôs, que diferença fazia? Deus nos deu a inteligência e não é artificial. A pergunta é, fazemos o que com ela? Procuramos um jeitinho como tirar vantagem. Por exemplo, um jeitinho brasileiro. Lamentavelmente, somos contemporâneos da Lava Jato. Entendeu? Onde se procurou todo jeito para quê? O meu genro utilizou uma frase comigo, conversando uma vez, que todo esse pessoal deveria ser preso e levado para a pena de morte. Porque eles não roubaram dinheiro. Eles roubaram saúde, roubaram medicamentos, roubaram vidas. Eles foram criminais. Quando eles declaravam dinheiro para fazer hospitais, onde foi? Isso é saúde. Não é colarinho branco. Isso é a mão armada. É uma forma diferente de ver as coisas. Não quero entrar no mérito da questão. Só quero demonstrar como que o ser humano tem livre arbítrio. E essa, na verdade, é a grandeza divina. Por isso merecemos recompensa. Porque escolhemos o que fazemos. Você escolheu hoje vir aqui. Chegar tarde também. Mas você escolheu. Podia não ter vindo, era pior ainda. Você não ia ouvir esse shiur. Não ia aprender algumas coisas ou refletir sobre outras. Mas cada um tem o livre-arbítrio. A maior dádiva que Deus nos deu. É isso que nos faz merecedores da recompensa. Senão por que mereceríamos recompensa? Então, como se diz em português, não fez mais do que obrigação.
Posso fazer duas observações disso de hoje?
Por favor, vai fazer igual.
A
muito profundo tudo isso. Então, uma delas é isso que você disse, que a Torá oral foi dada aos 40 dias. Então, esse foi o primeiro shiur.
Não, só teve antes. Só teve shiurim antes. Teve. Em Mará. Deus deu a mitzvah de honrar os pais, a mitzvah de Shabbat, antes ainda do Monte Sinai.
A segunda é com relação a isso que você disse, que nós temos que fazer entre nós. Aí ele perguntou, mas e os outros? Aí me lembra sempre daquilo que você falou uma vez. Uma escuridão muito grande, se você acende uma pequena chama, aí você acaba com a escuridão imediatamente. Essa parte nós temos que fazer para todos.
Acender
a luzinha lá, o menor que seja, porque ela acaba com toda a escuridão.
Aproveita.
Então, é isso.
Portanto, eu não preciso de muitos. Preciso de alguns, mas iluminando.
Escuta.
Quantas lâmpadas tem aqui? 2, 4, 6, 12, 14, 16, 17, fora as pequenininhas. 17 lâmpadas, olha se andar como está iluminado. Não precisa de 55 lâmpadas. O número da quantidade de lâmpadas não interessa. Interessa quanto você está iluminando. Talvez eu responda por que não somos tantos.
Escuta, um ser sendo rigoroso só pode, não pode ser dado porque não é observante. Por exemplo, quem dá para si não conta no ser. Por exemplo.
A rigor não, porque eles fazem coisas que vão contra o que Deus quer. Entendeu? Não quero entrar em política.
Não é isso que eu ia perguntar. Eles são contra a Torá.